Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. O assunto é o requerimento aprovado e na comissão apresentado pelo PCP sobre as subconcessões da CP ou na CP. E, portanto, está cá o Sr. Ministro para responder. Vamos avançar. Começa o Partido Comunista Português. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E começar por dar nota de que este requerimento foi aprovado já em janeiro, na altura em que o Governo anunciou um conjunto de decisões relativamente à CP. A mais grave, do nosso ponto de vista, era a intenção de subconcessionar as linhas mais rendíveis do transporte ferroviário em Portugal, Sintra-Zambuja, Cascais, Sado, Porto. Ora, é esclarecedor que depois de dezenas de anos sem que se tenha produzido ou adquirido um comboio em Portugal e quando finalmente essa compra está em marcha pela CP, conforme anunciou o Governo, se avance por este caminho. Na verdade, o que o Governo se prepara para fazer é entregar comboios que a CP está a comprar aos grupos económicos privados e aos quais quer concessionar as linhas. Foi precisamente o que aconteceu com a Fertagus, a empresa privada que opera na infraestrutura que é do Estado e com comboios do Estado, isto é, adquiridos pela CP. Na semana passada, tivemos aqui a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade a explicar aos deputados que o Governo não tem solução para o que se passa com a Fertagus, o que é uma situação verdadeiramente escandalosa e que é insuportável e que está a ser imposta às populações. Ora, e isso tudo graças a um contrato em que a ferrovia está entregue ao privado, cujos interesses corporativos são intocáveis para o Governo. Isto é, o investimento é público e os proveitos, obviamente privados, ficam no bolso dos grupos económicos e multinacionais, à custa, naturalmente, da mobilidade das populações. O que se passa hoje com a Fertagus é exatamente, pelos vistos, o que o Governo quer alargar a toda a rede de comboios urbanos. Já numa audição regimental, o Sr. Ministro tentou justificar este modelo com uma analogia, a nosso ver, extraordinária, com a Carris metropolitana na área metropolitana de Lisboa ou com o metro do Porto na área metropolitana do Porto. Como se esses serviços tivessem tido uma operação pública e não estivessem desde o início condicionados a depender de privados. E como se o Governo e o Sr. Ministro estivessem a lidar com uma CP sem comboios, sem oficinas, sem trabalhadores, sem competências técnicas. Como se não tivesse havido uma rodoviária nacional, já agora, destruída por governos PSD, como agora pretendem fazer com a mesma receita, destruindo as capacidades da CP. A privatização e a pulverização de empresas a operar na ferrovia é, do ponto de vista do PCP, um caminho perigoso e é contrário ao interesse nacional. Só serve os interesses e os lucros dos grupos privados. Ora, do ponto de vista do PCP, o que é necessário é reverter este processo de liberalização do transporte ferroviário e não aprofundá-lo. Em vez de privatizações, promessas e reciclagem de promessas anteriores, em que se anuncia uma vez e outra os mesmos milhões de euros de investimento, o que o Governo devia fazer era assumir as suas responsabilidades e inverter mesmo esta política da venda da ferrovia às peças. Muito obrigado.
Para responder, Sr. Ministro, em 4 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, não houve nenhuma questão, Sr. Presidente, e portanto foi um comentário político do que eu percebi, e portanto não há nenhuma pergunta direta, e o Governo, a posição do Governo e a minha pessoalmente já foi clara e exaustivamente apresentada na última audição regimental e em sucessivas oportunidades que tive para estar convosco, e portanto não tenho nada a comentar, e respeito a posição do PCP, não concordamos, estamos nos antípodas.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, as Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, mesmo não concordando com uma forma do PCP colocar este debate, o PCP coloca sempre este debate num contexto ideológico sobre o nacional e o privado, e as nacionalizações e as privatizações. O importante aqui é perceber, dentro deste contexto da CP, o objetivo deste processo. E se foi dito que o objetivo não é descapitalizar a empresa, mas empoderar a CP, como é que o vamos fazer e em que sentido o vamos fazer com estas situações? Porque, advindo também do relatório da Deloitte, diz que se devem estudar as subconcessões dos transportes urbanos ferroviários e depois há a especificação das linhas de Cascais, Sintra, Zambuja, Sado, Grande Lisboa, Aveiro, Guimarães, Braga, Marco, Grande Porto. O presidente da CP diz que o estudo está concluído com um contrato, que esta também é a questão. O contrato é de 6 de outubro de 2025, mas só agora é colocado no portal do Governo. Se é que nos poderia explicar o porquê de só agora, se o estudo já está contratado desde outubro do ano passado, porque é que só agora é que ele está no próprio portal. E depois outra questão, que é, a Deloitte também está a preparar a ida ao mercado, e de que forma que esta preparação, pelo menos pela notícia que há agora do Público, associada à entrevista do Sr. Presidente da CP, o Sr. Engenheiro Pedro Moreira, a Deloitte prepara a ida ao mercado. E neste sentido, o Sr. Presidente da CP diz, põe em causa tanto a sustentabilidade do processo como as condições de trabalho dos próprios funcionários. Pedindo, ou seja, pelo que percebemos da entrevista, ele parece-me um chega misto do Ministro das Infraestruturas, porque ele pede o estudo, mas diz que não teve hipótese de discuti-lo e participar na ideia. Pelo menos foi esta a ideia que ficou. E depois, por outro lado, será que estamos a iniciar com isto a separação da infraestrutura versus o contexto da operação? E que modelo é que nós estamos a falar? Que tipo de modelo? Se é um modelo tipo Alemanha, que mantém a operação pública forte, se é um modelo de tipo França, que é uma abertura gradual, ou então o Reino Unido, que já foi aqui falado e há colegas que não defendem o contexto do Reino Unido e percebe-se bem que teve problemas graves na forma como ele foi feito. Mas aqui o importante é percebermos que é o risco para os utentes, que garantias existem que não haverá o aumento de tarifas e degradação do próprio serviço, porque, quer se queira, quer não, os comboios serão comprados com dinheiro público e vão ser usados por privados e em condições, e temos o exemplo também da Fertagus e a forma como tem sido feito o desenvolvimento da exploração por parte da Fertagus. E neste sentido, acho que as principais preocupações para nós percebermos como é que os urbanos e os suburbanos serão depois desagregados e a forma de dar mais capacidade a este tipo de serviço, que neste momento nota-se que não está a ser eficiente naquilo que é o seu objetivo, que é servir as pessoas, como é que nós vamos realmente dar condições? Será que este modelo semi-privado é o melhor sistema, ou se reforçarmos o efeito da CP, será realmente o sistema a criar? Porque também não podemos esquecer, a CP neste momento, em 2025, também teve já resultados negativos. Será que foi a ideia e a estrutura do passe verde que veio fazer aqui alterações nos contextos das receitas? Se foi o tipo de questões que estão associadas à ideia da CP? Pronto, são muitas questões para aqui explicadas que acho que era importante nós ficarmos conscientes do que se vai passar no próximo futuro. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, deixe-me começar por uma pequena nota, se calhar na minha regimental não teve a oportunidade de ouvir aquilo que disse, que eu disse, e portanto está-se a seguir por notícias não oficiais. Eu posso lhe dizer aqui de forma oficial que a CP apresenta um lucro em 2025 de 4,9 milhões de euros e, portanto, é manifestamente falso aquilo que Vossa Excelência disse, mas não foi intencional, de certeza, foi porque terá ouvido notícias falsas ou intenção de passar notícias falsas. No que diz respeito ao portal base, terá que perguntar à CP e, portanto, este Governo tem uma regra muito clara, independência gestionária, Os gestores da CP são responsabilizados pela sua gestão, como os da TAP, como os dos metros, como todos os gestores públicos, e, portanto, respeito absoluto pela independência gestionária dos gestores, e jamais serem o chega misto do ministro A, B ou C. Isso não existe no atual governo. Quanto a diálogo, sim, diálogo estratégico, trabalhar em equipa, e, portanto, se dependeu das palavras do engenheiro Pedro Moreira, vai-lhe ter que perguntar a ele. Eu trabalho com o engenheiro Pedro Moreira, tenho confiança no engenheiro Pedro Moreira, e temos trabalhado em conjunto, eu, a Sociedade de Estado e o engenheiro Pedro Moreira e toda a administração, em tudo isto. Depois, às suas perguntas do como, quando, eu teria todo o gosto em poder falar com Vossa Excelência sobre isso. Aliás, quase que pedi ao Chega que voltasse a convocar para esta casa quando o relatório da Deloitte for conhecido do Governo, quando o Governo o analisar, e depois nessa altura terei todo o gosto em discutir politicamente aquilo que ainda é uma inexistência. E, portanto, mais uma vez, a extemporaneidade de alguns requerimentos dão nisto. Eu disse no regimental que o relatório, na melhor das hipóteses, final de abril, princípio de maio. E, portanto, eu ainda não tive conhecimento dele. E, portanto, vai-me perdoar, mas não vou fazer aqui uma discussão sobre factos que não os tenho. E, portanto, mas concordo em absoluto com aquilo que diz. É importantíssimo essa análise para todos os partidos na Assembleia da República tomarem uma decisão estratégica, porque esta decisão é estratégica, como disse bem, concordo absolutamente com aquilo que diz. A separação entre infraestrutura e operação já aconteceu lá atrás, não é? A CP já teve a infraestrutura e a operação, hoje não tem infraestrutura, a infraestrutura é do lado da IP, e portanto isso já aconteceu, e portanto hoje a CP opera em cima da infraestrutura, das infraestruturas de Portugal.
Grupo Parlamentar do PSD, 6 minutos, deputado Francisco Vilhinhas Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Cá estamos hoje a discutir subconcessões ainda em avaliação, ainda a aguardar estudo, como acabou de dizer. Mas eu gostava, antes de tudo, de relembrar, mais não seja, que é o Governo que garante e mantém a orientação estratégica e tem a prerrogativa de avaliar a persecução dessa estratégia e outras, e a qualidade de serviço, no caso, na CP. Ora, independentemente do resultado final deste processo, eu gostava de dizer que uma concessão não é uma privatização, o serviço continuará sempre submetido ao interesse público e à autoridade do Estado. A natureza pública do serviço também não se altera, apenas eventualmente o modelo de gestão. Um Estado competente não é necessariamente um que faz, gere e tem tudo na sua tutela direta. Às vezes é mais aquele que sabe organizar, gerir e prestar um serviço ainda melhor. Com boa regulação, e temos exemplos disso no passado, uma concessão combina controle público com a capacidade de execução e o que se espera é mais eficiência e melhor serviço. Tem-se gerado uma discussão que eu reputo de algo estranha acerca da utilização por parte de um possível, eventual concessionário dos ativos da empresa. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma concessão em que os ativos, aliás, todo o balanço da empresa não façam parte da negociação dos termos dessa concessão. Diria que há, seguramente, aqui um viés ideológico, porque, caso contrário, estaríamos todos aqui focados e a discutir, por exemplo, as responsabilidades das partes numa eventual concessão, métricas de avaliação de serviço futuro, de manutenção, obrigações do concessionário, etc. Mas não, estamos a discutir uma subconcessão ou várias que ainda nem sequer estão em curso, mas não discutimos os termos delas. Se calhar não estaremos focados na parte mais relevante. Dizer ainda que é curioso que existam subconcessões semelhantes que não são, que não vejo ninguém querer discutir seriamente. Ora, eu sou da opinião que os utilizadores não estão muito preocupados com o modelo jurídico quando entram numa carruagem. Estão mais preocupados com a frequência, com o custo, com a disponibilidade e com um serviço que lhes proporcione mais qualidade de vida. Mas é ao Estado, e neste caso à sua tutela, Sr. Ministro, que compete definir as estratégias. Eu também queria lembrar que os portugueses já escolheram por duas vezes consecutivas quem é que deve fazer essas opções e essas escolhas. Queria ainda louvar o facto do assunto estar a ser estudado antes de qualquer decisão, naturalmente, e louvar, como já teve a oportunidade de dizer mais do que uma vez e ainda há pouco, que não haja ingerência e que as administrações façam o seu papel. É um modelo que já existe há bastante tempo e que eu não vejo questionado por aqui, e é um modelo que está mais do que aceito e que não se espera que altere. A questão aqui não será nunca escolher entre o Estado e a concessão, será sempre garantir que o serviço público continue a servir as pessoas e melhor. Mas dirigindo-me ao requerimento em particular que nos traz aqui, eu devo dizer-lhe que eu pessoalmente fiquei preocupado. E por isso agradeço que aqui esteja para nos esclarecer. Porque, citando do requerimento, eventual concessão conduziria à criminosa distribuição da CP, pondo em causa toda a operação da CP e a própria sobrevivência da empresa. Julgo que compreendem agora a minha preocupação. Sr. Ministro, eu ia pedir-lhe que nos descanse. O Sr. Ministro pretende, no final deste processo, favorecer o grande capital? Eu pergunto-lhe se a marca CP vai desaparecer no final deste processo. Acontecer, este modelo será um modelo de concessão como tantos outros, ou espera, pretende que ele tenha alguma extravagância que nos deixa todos preocupados? Ou estará mais preocupado com o rigoroso controle da qualidade de serviço, em definir e as métricas para investimentos futuros, manutenção, como já disse? Pretende assumir a tutela, a responsabilidade de controlar e fazer cumprir eventual contrato de concessão? Ou, pelo contrário, pretende baixar a qualidade de serviço e destruir a CP? Pedia que nos descansasse e dar-lhe nota que, da nossa parte, temos a certeza que a tutela saberá defender o que é mais importante, que é mais e melhor serviço para os portugueses. Obrigado.
Sr. Ministro, para responder, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Deputado. Começo por pedir desculpa, não vou discutir o modelo de fundado, e, portanto, o Governo não tem decisão tomada, não viu o estudo, e, portanto, o Governo anunciou a intenção, mandatou a CP faz o estudo da forma como entende, se está no portal base, se não está, é questionar a administração da CP, e devem fazê-lo, escrutiná-lo, tem que haver transparência total. Agora, posso lhe garantir em relação a alguns dos seus anseios, marca CP, uma CP forte, incumbente, um incumbente público, já o disse várias vezes, e portanto é público e notório aquilo que temos feito com a CP, encontrar mais paz social, aumento salarial, mais investimento, potenciar e empoderar a CP, digitalização da CP, modernização da CP, e portanto é sempre nesse pressuposto que nós estamos a trabalhar, e é nesse pressuposto que nós queremos melhorar a qualidade dos serviços prestados aos nossos concidadãos, e nada mais nos move do que isto.
Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente.
Só um momento, Sr. Deputado. Desculpe. Sr. Deputado do
Presidente, ponto de ordem à mesa, sobre a condução dos trabalhos. Sobre a questão da bocado do que o Sr. Ministro diz que nós nos revemos em fake news, a notícia que eu referi foi uma notícia de 12 de fevereiro de 2026 do
Pronto.
Público.
Junta a notícia, então.
Em que iremos juntar a notícia para esse efeito. O público também não faz só fake news.
Certo.
Também.
Se de...
Muito obrigado.
Junta a notícia
e iremos juntar.
Distribuímos. Agora sim, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, dispõe de 5 minutos. Sr. Deputado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer pergunta-resposta. Gostava que o Sr. Presidente tomasse isso em opção. O Sr. Ministro disse que vai fazer da CP uma grande empresa, uma CP forte, mas depois retira-lhe 80% dos passageiros para concessionar e 80% de material circulante. Fica por explicar como é que o Sr. Ministro vai entregar a concessionar os 102 comboios que a CP já tem e mais 153 novos, mais de 1.000 milhões de euros. A primeira pergunta que lhe faço é por que razão vai concessionar a CP? Por que razão vai concessionar a CP?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se eu percebi bem a pergunta diz por que razão vai concessionar a CP? Esta é a pergunta. O Governo não vai concessionar a CP.
E agora o Sr. Deputado José Carlos Barbosa vai continuar.
Por que razão vai subconcessionar a CP?
Oh, Sr. Deputado, foi tão rápido que eu nem consegui pôr o cronómetro a funcionar. Mas por que razão vai subconcessionar a CP? Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado, muito obrigado. Se eu percebi bem a pergunta diz por que razão vai subconcessionar a CP? O Governo não vai subconcessionar a CP.
E agora, para continuar as perguntas, Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Eu vou repetir a pergunta. Qual é o modelo que serve de inspiração ao Sr. Ministro para subconcessionar a CP?
Pronto, Sr. Ministro, qual é a inspiração do modelo? Faz-se, vou pôr aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado. Eu vou facilitar a sua vida. O que o Governo mandatou a CP para encontrar serviços que preste que possam ser subconcessionados, que é diferente de subconcessionar a CP. Portanto, só para ajudar na materialização da sua questão, já que não conseguiu, nem à terceira conseguiu, e portanto, para lhe explicar e enquadrar, é assim. Modelo, encontrar um modelo para subconcessionar certos serviços da CP. É isso que o Governo mandatou a CP para estudar e para, no tempo oportuno, apresentar um relatório ao Governo para o fazer.
O Sr. Deputado José Carlos Barbosa vai continuar. Faz favor, Sr. Deputado.
Qual é o modelo que serve de inspiração para subconcessionar certos serviços da CP? Se o problema é a retórica, esteja à vontade.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Volto, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, muito obrigado, Sr. Deputado. Volto a reafirmar, o Governo mandatou a CP para estudar todos os modelos, vantagens e desvantagens, vantagens competitivas e desvantagens, perante a conjuntura legal, o enquadramento legal nacional e europeu, para garantir a sustentabilidade da CP no futuro. E, portanto, não há aqui inspirações, momentos de epifania do Ministro, da Secretária de Estado ou da Administração da CP. Estuda-se, com este Governo, estuda-se, projeta-se e depois toma-se decisões.
Sr. Deputado José Carlos Barbosa, pode continuar.
Então podemos concluir que...
Sr. Deputado José Carlos Barbosa, pode continuar.
Oh, Sr. Deputado, se quiser substituir o Presidente, esteja à vontade, eu espero.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Alexandre Poço, só um momento, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, deixe-me conduzir os trabalhos, por favor. Sr. Deputado Alexandre Poço, está a ser inconveniente. Deixe-me, Sr. Deputado, faz favor de ouvir-se, faz favor. Não, não pode, agora estou eu a falar. Tenho o microfone ligado, vai ter que aguardar que eu acabo de falar. Porque é assim, o Sr. Deputado tem que aguardar a sua vez. O Sr. Deputado tem que aguardar a sua vez. Neste momento está este microfone ligado e estou eu a falar. E o Sr. Deputado aguarda a sua vez e naturalmente que vai falar a seguir. Portanto, Sr. Deputado, era perfeitamente escusada esta interrupção. E sempre que pudermos evitar interrupções nesta comissão, eu penso que é útil para todos. E, portanto, se o seu deputado José Carlos Barbosa estava a dirigir corretamente ou não à mesa ou ao seu ministro, cabe-me a mim fazer essa avaliação. Não é o seu deputado. Não é o seu deputado que cabe. Agora quer fazer um ponto de ordem à mesa. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores e senhores deputados. Antes de mais, peço naturalmente desculpa ao senhor deputado José Carlos Barbosa por ter de usar a palavra em nome da bancada do PSD. O cumprimento do regimento cabe a todos os deputados, Sr. Presidente. Cabe a Sua Excelência e cabe também a nós, deputados. E, como nós sabemos e bem, o regimento prevê que há formas de tratamento regimental. Eu respeito e até, do ponto de vista político, aprecio este estilo. Como o Sr. Deputado José Carlos Barbosa sabe, nós já estivemos na oposição e os senhores no governo. E nós, quando estávamos na oposição, também tínhamos este estilo de fazer audições. Não há problema nenhum com isso. É bonito de se ver e eu acredito que é uma forma muito interessante de fazer escrutínio político e fiscalizar a ação do governo. Agora, há uma forma regimental. E, portanto, naquilo que, no nosso entendimento, é mais relevante, não é se o Sr. Presidente entende ou não. Porque o grupo parlamentar do PSD também está sujeito às regras do regimento. E se nós entendemos que o regimento não está a ser cumprido, não é apenas só consoante o Sr. Presidente entende. Porque a forma regimental está definida em plenário e nas comissões. E não é apenas isso só o Sr. Presidente que entende.
Deputado.
Nós também devemos entender.
Ó, Sr. Deputado, fico penhoradamente agradecido, porque como toda a comissão sabe, a mesa, quando é presidida por mim, Sr. Deputado agora vai-me fazer o gosto de criar condições para eu poder intervir, A Comissão, julgo que saberá, pelo menos aqueles que são mais assíduos nos trabalhos da Comissão, que eu já por diversas vezes interpelei deputados exatamente para o cumprimento da nomenclatura que é usada na Comissão. E, portanto, Sr. Deputado, como eu dizia, dispenso completamente o seu ponto de ordem à mesa e acho que foi objetivamente inoportuno, porque não corresponde àquilo que é o exercício da gestão dos trabalhos pela mesa enquanto é presidida por mim. Já várias vezes fiz essa chamada de atenção quando eu considero oportuno. E, portanto, agora vamos continuar os nossos trabalhos. É o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro não consegue explicar nenhuma razão, também não nos consegue dizer qual é o modelo que serve de inspiração. Podemos concluir que é apenas ideológico. Ideologicamente quer privatizar porque é assim. Porque não há ideologia boa nem há ideologia má. Há ideologia. As pessoas têm uma ideologia, nós teremos outra. Mas eu pergunto-lhe se este modelo que o Sr. Ministro quer implementar na CP é mais barato ao país e se o serviço vai melhorar.
Sr. Ministro, continuamos com as questões. Vou pôr aqui o seu cronómetro. Faz favor de responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado. O Governo não quer implementar nenhum modelo, aguarda um estudo e depois do estudo vai tomar as suas decisões.
Sr. Deputado, faz favor.
Então, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não tem nenhuma conclusão, eu pergunto-lhe por que razão decidiu fazer um estudo para a subconcessão. Ou seja, considera que, por exemplo, a CP Porto funciona muito mal, consegue comparar o serviço da CP Porto com o serviço da Fertax? Pergunto-lhe.
Sr. Ministro, continuando as questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Considero que a CP tem vindo a melhorar os seus índices de qualidade de serviço de forma absoluta. Os quadros da CP são colegas que muito estimo. Este Governo investe todos os dias na CP, no seu talento, no seu conhecimento, na sua capacidade de oferecer serviço público e na persecução da visão do Governo de ter um incumbente público capaz, incumbente público, e aqui não é ideologia, é incumbente público, capaz de, em mercado aberto, algo que não vejo nenhum deputado desta Comissão sequer ter esta discussão. Nomeadamente o PCP, que eu sei que é anti-europeísta, mas o Regulamento 1370 é muito claro. O contrato de serviço público, terminado em 2029, das duas uma. Ou o Governo consegue uma prorrogação desse contrato, ou temos que vir para um concurso público internacional. E num concurso público internacional onde podem vir concorrentes da Europa toda, portugueses, espanhóis, franceses, concorrer ao contrato de serviço público da CP. E eu reafirmo, este Governo quer ter uma CP que vai ganhar esse concurso. Vai ganhar esse concurso. Porque é a única forma de nós mantermos um incumbente público de qualidade a prestar serviços de qualidade. E por isso, senhoras e senhores deputados, falemos daquilo que interessa. Não falemos para o vídeo, para o pequeno soundbite, para a pequena análise, para a pequena trica. Falemos que há um regulamento europeu que nós temos que cumprir. Que nós temos que cumprir. E em 2029 teremos concorrência. Teremos concorrência. Portanto, deixemos de dialética muito interessante, muito saudável, para o vídeo, e não estamos a fazer aquilo que nos compete a nós todos. Empoderar a CP. Preparar a CP para 2029, preparar a CP para ganhar em mercado aberto, para preparar a CP para continuar a ser um grande incumbente público, porque é isso e só isso que nos move. Agora, o grau de ligeireza com que às vezes abordamos estes temas, o grau de ligeireza e de enviesamento ideológico, sim, com que abordamos estes temas, deixa-me profundamente preocupado em relação ao futuro, profundamente preocupado em relação àqueles que se dizem especialistas na matéria. A CP quer paz. A CP quer estratégia. A CP quer empoderamento dos seus quadros. A CP quer melhores salários. A CP quer mais comboios. A CP quer estar preparada para em 2029, repito, em mercado aberto, ganhar o concurso público internacional de serviço público. É isto que nós estamos a preparar a CP, ao contrário do passado,
em que aqueles especialistas ou supostos especialistas fizeram zero. Empurraram para baixo do tapete, esquecendo que iríamos ter um concurso público internacional em 2029 ou numa hipotética prorrogação por metade do período, podíamos ir até 2034. Nada fizeram.
E terminou, Sr. Ministro.
Obrigado.
O Sr. Deputado José Carlos Barbosa ainda dispõe de tempo, portanto, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Realmente, o Sr. Ministro aproveitou para gastar os 4 minutos porque temia responder mais perguntas e fez este exercício demagógico. Fez este exercício demagógico. Pode defender a honra à vontade, porque nós também estamos capacitados para defender a nossa. Esteja à vontade, Sr. Ministro. E depois, o Sr. Ministro, quando faz acusações que fizeram zero, basta olhar para declarações anteriores em que o Sr. Ministro reconhecia o trabalho do Governo anterior, nomeadamente do Ministro Pedro Nuno Santos, na recuperação de oficinas, na recuperação de material circulante, na contratação de vários jovens trabalhadores, no reforço da engenharia. E o Sr. Ministro, se calhar não tem os números na cabeça, porque não consegue responder, por isso é que fez este exercício de 4 minutos a dizer aí um conjunto de coisas, porque o Ministro diz, a CP em 2029 tem de estar preparada para um grande concurso europeu. O Sr. Ministro não sabe qual é o custo de quilómetro de um comboio da CP, porque se o Sr. Ministro, como tutela a CP, devia saber se nós somos competitivos e não, claramente que somos competitivos. Venham todos os concorrentes, venham todos eles, venham todos. Eu até desafio o Sr. Ministro a desafiar a CP, como tutela a empresa, a concorrer à concessão da Metro do Porto, a ver se a CP tem preços para concorrer. Então não vem cá o Metro de Barcelona concorrer, uma empresa pública de Barcelona concorrer. Então, vamos lá a isso. Desafio a CP a fazer isso. Agora o Sr. Ministro vem aqui dizer, eu pergunto-lhe quantos concursos é que o Sr. já lançou de comboios? Zero. Fez um anúncio, primeiro era uma frota muito pequena de comboios. Depois porque a CP não podia ter a cota de mercado, depois já mudou de ideias, porque o número de comboios nem define a cota de mercado, não é? Define o número de passageiros que lá andam. Ou seja, o Sr. Ministro baralha-se. E depois o Sr. Ministro esquece que este concurso de 117 comboios mais 36 fomos nós que lançámos. Eu sei que faz anúncios de mais de 1 milhão, mas faz de trabalho feito pelo Partido Socialista. E se o Sr. Ministro está tão descontente com o trabalho do Partido Socialista, eu desafio, por exemplo, a rasgar o plano de recuperação da CP, a encostar todos os comboios que foram recuperados durante o tempo do Partido Socialista. Se fizermos mal o trabalho, se não gosta desse trabalho, encoste os comboios como fez a sua Secretária de Estado quando era vice-presidente da CP ou quando era líder da MF. Faça isso. Esteja à vontade, Sr. Ministro. Vou passar um minuto final para o...
Passar um minuto final. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro escuda-se aqui no jogo de palavras, de não ser privatizado, e já o fez no passado, que isto não é uma privatização. O Sr. Ministro, eu vou dizer muito enfaticamente, isto não é privatizar, é subconcessionar. Bom, na verdade, se nós quisermos ser rigorosos, nem sequer poderá ser uma subconcessão, uma vez que a CP não é concessionária, quando muito estamos a falar de uma subcontratação. E é evidente que nós conhecemos o Regulamento Europeu. É evidente que nós estamos cientes de quais são as condições em que tem e que não tem que ser lançado o concurso. Mas também lhe posso dizer que o Regulamento Europeu oferece muitas soluções diferentes, além do lançamento de um concurso para todos os serviços à escala nacional em 2029. Se estudar a fundo o Regulamento Europeu, perceberá que há muitas soluções diferentes. E o Sr. Ministro também ainda não consegue explicar, e não conseguiu até agora explicar, de que forma é que a entrega a privados da responsabilidade pelo serviço vai melhorar a competitividade da CP nesses dois concursos, porque na prática está a entregá-los a privados na mesma, mas de outra forma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, só para recordar aqui um aspecto, quer dizer, não vale a pena, às vezes perdemos tempo nisto, mas dentro do tempo disponível, cada um dos seus deputados faz a gestão do tempo como entender, dentro das regras que estão estabelecidas. E, portanto, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, nas últimas sessões da reunião, tem usado o esquema da pergunta-resposta, pergunta-resposta, e faz perguntas de 5 segundos ou perguntas de 2 minutos. É o seu critério. E, portanto, a mesa tem que gerir isso. Agora, convenhamos que o Governo tem a mesma faculdade. E, portanto, fez respostas curtas, fez respostas grandes. E, portanto, julgo é que não vale a pena estar a referir esse facto como sendo que não há necessidade disso. É o tempo que está disponível e cada um faz a sua gestão. Sr. Deputado Frederico Francisco, sobre o que eu acabei de dizer, imagino eu.
Sim, é precisamente sobre o que o Sr. Presidente acabou de dizer. Eu julgo que é legítimo fazer uma interpretação política da gestão do tempo que qualquer orador, seja membro do Governo ou deputado, faz. Muito obrigado.
Sim, certo, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos continuar então, se faz favor. Eu compreendo, quer dizer, se nós tivermos aqui em perguntas e respostas 10 segundos, eu não sei até que ponto é que o desiderato que se pretende com as audições é cumprido. É isso que eu me estou a referir, Sr. Deputado Frederico Francisco, julgo que entende esta minha questão. Vamos continuar com a iniciativa liberal. Sr. Deputado Angélico da Teresa, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar de novo o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Bem, em 2025 a Comissão Europeia afirmou que a diretiva que cria o espaço ferroviário europeu único visa assegurar acesso justo e não discriminatório à infraestrutura ferroviária e aos serviços conexos. Também assinalou preocupações persistentes com eventuais práticas discriminatórias. Portanto, aqui o problema não é se devemos... devemos manter o mercado ferroviário fechado, é precisamente o contrário. É de que forma é que removemos os obstáculos práticos que impedem a concorrência de gerar preços mais baixos e melhor serviço e também retirar o monopólio do transporte ferroviário dos passageiros da esfera do Estado. E, portanto, independentemente do relatório da Deloitte, a Autoridade da Concorrência recomenda, por exemplo, que o atual contrato de serviço público à Fertagus não seja prorrogado. Também, quanto ao contrato de serviço público da CP, e face à decisão do Governo em janeiro de o prorrogar até 2034, recomendou que a prorrogação seja limitada ao período estritamente necessário à amortização dos investimentos e que, quando esse prazo fosse concluído, fosse promovido um concurso público internacional para novos contratos de serviço público. Porque eu acho que é muito importante ressalvar isto. Os privados podem fazer serviço público. Não é só uma entidade pública que faz serviço público. Qualquer entidade pode fazê-lo, nomeadamente com um caderno de encargos concreto a ser definido. Portanto, a iniciativa liberal tem como prioridade assegurar uma implementação atempada, por exemplo, do Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário, porque caso contrário vamos continuar aqui numa bolha e completamente isolados do resto da Europa, e é muito importante assegurarmos essa ligação o mais depressa possível para quebrar este dito isolamento, e daí até inclusive já submetemos uma proposta aqui na Assembleia da República para que seja debatida em plenário. Portanto, as perguntas que eu faria ao Sr. Ministro é, na CP, o Governo decidiu prolongar esta data até 2034, é perguntar se as amortizações dos investimentos até esta data vão estar saldadas e, portanto, nessa altura estaremos em condições de ser lançado um concurso público internacional. Esta era uma das perguntas. A outra diz respeito e vai ao encontro de um dos pontos levantados pela Autoridade da Concorrência e que nós consideramos que é muito pertinente e que diz respeito ao passo ferroviário verde, dado que eles alertam para o facto de ser necessário tornar esta medida neutra do ponto de vista concorrencial para cumprirmos todas as normas europeias. E, portanto, gostaria de saber qual o mecanismo que o Governo vai desenhar para que isto seja possível. Muito obrigada.
Sr. Ministro, para responder, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. A primeira parte da sua intervenção, estamos objetivamente de acordo e, portanto, não há outra leitura possível do Regulamento 1370. As saídas todas já foram estudadas e, portanto, temos especialistas que estudaram ainda mais, mas as saídas todas já foram estudadas pela CP, pelo próprio Governo, mas há quem entenda que ainda há mais saídas para o Regulamento 1370. O Regulamento 1370 é muito claro. O que a Comissão quer, o que a Europa quer, é concorrência e abrir o mercado. Não é por acaso que operadores privados já manifestaram vontade de entrar no mercado nacional. E, portanto, isso também é público, é notório. E, portanto, desconhecer isso, ou tentar desconhecer isso, é manifestamente errado, pouco sério. E, portanto, nós temos essa consciência de que só melhoramos a qualidade do serviço se pudermos abrir o mercado. Se calhar aquilo que nos separa, eu não faço ideia qual é a posição da IEL sobre isso, é que nós defendemos a existência, ainda assim, do incumbente público, que vai entrar em concorrência com os privados, e, portanto, e é isso que nós estamos a preparar a CP para poder ir a essa
a essa dimensão. Em relação à Fertagus, que não tem nada a ver com o objeto do requerimento, mas tem... Como? Sim, mas não fez a pergunta sobre o modelo da Fertagus também? Não. Ah, então foi... Já não sei. Pronto. Mas ainda assim posso-te responder. Posso-te responder de formas... aproveitando o tempo para responder. A questão da Fertagus, a IMT hoje já está a estudar essa população. Em relação ao serviço público, a CP fez a análise, o IMT neste momento está a fazer a análise sobre os argumentos da prorrogação. A senhora deputada diz que o Governo já decidiu. Não, o Governo não decidiu. A CP fez a análise da possível prorrogação, todas as variáveis que estão em jogo, o IMT está a fazer a sua análise jurídica e técnica, se é possível, e depois o Governo, e depois a IMT tem que aprovar, e só depois é que o Governo pode tomar a decisão. E, portanto, isto é uma tramitação que não permite ao Governo, desde já, fazer essa prorrogação. Por isso é que eu reafirmo. 2029 é a data limite ao dia de hoje. Se nós conseguirmos a prorrogação para 2034, ganhámos mais 5 anos nesse processo. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que há algo que me preocupa no meio disto tudo, e já ouvimos por aí, que é a visão da Comissão sobre o material circulante. E, portanto, porque... qual é a visão da Comissão e ao abrigo do Regulamento de 1370 sobre material circulante, caso a CP perca, por exemplo, o concurso público internacional? É relevante. E, portanto, mesmo com a prorrogação, como é que nós amortizamos? E, portanto, é algo que também nos preocupa. Por isso é que nós estamos a trabalhar em muitos cenários. Mas, como lhe digo, há especialistas ainda melhores do que nós, porque nós, com toda a humildade, não sabemos tudo, mas que sabem tudo. Tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais um par de botas em bom português. É isso. E, portanto, objetivamente, o contrato de serviço público hoje é até 2029. Há a oportunidade de prorrogarmos até 2034, tendo nós ganho de causa na análise da IMT e na análise da AMT. E depois é que o Governo tomará a sua decisão final.
Terminou, Sr. Ministro. Passamos ao Grupo Parlamentar do LIVRE. 4 minutos, Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, nós, e permita-me voltar a este assunto, fomos confrontados hoje de manhã com uma notícia no Público que dava conta de uma declaração do Sr. Presidente da CP de há 2 dias, dizendo que o estudo já teria sido enviado. O Sr. Ministro aqui diz que não o recebeu. Não viu? Está no Público, foi noticiado há 1 hora ou 2 horas. Portanto, acho que é importante também reforçar a pergunta, apenas para que fique registado que não houve ou não recebeu o estudo, contrariamente àquilo que terá sido dito na Faculdade de Engenharia do Porto há 2 dias, pelo Presidente da CP, mas independentemente disso, aquilo que está em causa, apesar de semânticas, apesar de acusações de ser para fazer vídeos, essa passa-me ao lado, porque, como saberá, não é propriamente o meu registro, acho que há questões... que são muito relevantes e as questões de semântica não são de sumenos, porque uma coisa que me choca sempre nestas discussões é: chegamos ao grupo parlamentar do Chega, acusa o PCP de viés ideológico. Chegamos ao grupo parlamentar do PSD, é acusado de viés ideológico quem quer uma CP pública fortalecida. O Sr. Ministro referiu 2 ou 3 vezes um viés ideológico. Bem, quer dizer, parece que aqueles que têm... Ai, não, eu assumo o meu viés ideológico, evidentemente... Acho que todos nós temos um viés ideológico que se reflete depois naquilo que nós queremos em todos os setores da sociedade, também naquilo que diz respeito à ferrovia. E também nesta questão da potencial subconcessão de 4 linhas, é importante perceber o que está em causa. E eu cito uma pequena passagem de uma peça, de um relatório, publicado no Observador, que diz que, segundo os dados de 24, estas 4 linhas transportaram cerca de 166 milhões de passageiros, concentraram aproximadamente metade das receitas da CP, num total de 145 milhões de euros, face a 280 milhões de euros de receitas globais. Então, a minha primeira pergunta, muito direta, é como é que uma potencial subconcessão destas 4 linhas, com tudo o que representa em termos de lucro para a CP, vai ou não vai colocar em questão a própria sustentabilidade financeira da CP? Pergunta número 1. Pergunta número 2, pegando naquilo que o Sr. Ministro dizia ainda há minutos e que eu assentia, porque realmente a questão do material circulante é problemática e nós estamos a gastar, estamos a investir só do Orçamento de Estado 416 milhões de euros para a compra de material circulante. Portanto, a segunda pergunta é: que garantias é que o Sr. Ministro nos consegue dar agora que aquilo que está a acontecer não é um investimento demonstra do Estado agora, para que amanhã este investimento vá beneficiar as empresas privadas que fiquem, esperemos que não aconteça, com a concessão destas linhas. Portanto, como é que nos dá garantias que não há um investimento público e um benefício privado? Depois também, em relação à questão propriamente dita da subconcessão, bem, eu percebo que há o regulamento europeu, é uma evidência, está em cima da mesa, é uma espada, se quiser, sobre as nossas cabeças, em relação ao qual nada podemos fazer. Muito bem, mas o Estado, muito mais do que dizer, que eu até dou de barato que seja aquilo que o Sr. Ministro acredita mesmo, mas muito mais do que dizer, porque eu quero que a CP seja a melhor, que ganhe, bem, é preciso fazer algo para que isso aconteça. E esse algo é também, muito concretamente, pôr em cima da mesa toda a informação desde logo, a transparência que faltou não só da parte do Ministério, mas da parte da CP em relação ao estudo, em relação ao que estava ou não estava no portal base, enfim, tudo questões que já foram aqui trazidas, que eu não quero voltar a trazer, mas acredito que uma posição muito mais firme do Estado, de defesa daquilo que é o serviço público e daquilo que é o papel da CP pública, era importante, e acho que isso se consegue com medidas concretas, muito mais do que com meras declarações. Dito isto, acho que a nossa posição está clara, acho que o nosso viés ideológico é claro, e é um viés ideológico de defesa de uma CP pública, forte e aos serviços portugueses. Muito obrigado.
Sr. Deputado, está-me a fazer sinal. Não vamos ouvir a resposta do Sr. Ministro a esta questão e depois, então, Sr. Deputado, faz favor, Sr. Ministro, depois de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Permita-me, Sr. Deputado, só que eu utilizo 30 segundos do tempo de resposta. Eu tinha razão em relação à iniciativa liberal. Na sua intervenção falou, de facto, da Fertax e da ADAC aconselhar a não prorrogação. E, portanto, era isso que eu ia responder e reafirmo. O Governo não tenciona fazer a prorrogação da concessão da Fertax. Sr. Deputado, estamos 100% de acordo. E, portanto, quando eu digo viés ideológico, é saudável que cada um coloque nas políticas públicas que implementa a sua visão ideológica. Tiramos isso como uma arma de arremesso uns aos outros, quando isso não é o que está em causa. Cada um tem que defender aquilo que acredita, em termos seja ideológicos, políticos, técnicos, o que entender. O que é estranho é fazer zagues. Quando está de um lado defende uma coisa, quando está do outro defende outra, atuardas, ofende, mente. Isso é a parte que eu de facto abomino da política. Não contam comigo para isso, para descer o nível da política, para ser brejeiro, para isso não contam comigo. E, portanto, Sr. Deputado, alinho completamente na sua vontade. Aliás, devo-lhe dizer, vou espraiar isso ou contaminar esta minha leitura a todo o livro. O livro tem essa postura. Estamos muito longe ideologicamente, mas sempre que tive discussões com o livro, são discussões de peito aberto e cada um defende aquilo que defende. Aliás, não é por acaso que o passo verde ferroviário foi algo que nós bebemos do livro. O fundo de emergência habitacional, estamos a trabalhar em cima da proposta do livro e achamos nós que o melhoramos. E, portanto, é assim que deve ser em política. Política saudável, aquela com a qual eu me revejo, e não outras da politiquice. Depois, em relação à transparência, Sr. Deputado, permita-me dizer, em relação à transparência do estudo, em relação à CP, a CP responde pela CP. Em relação a mim, a nós, Ministério, desculpe, falta de transparência em relação ao estudo. Eu não fui eu que decidi Deloitte, não sou eu que decido, não sou eu que adjudico. Nós mandatámos a CP, através de uma resolução com os ministros, para estudar. A partir daí, quero mais transparência do que isso. Quem tem que responder porquê que escolheu Deloitte, como escolheu, porquê que está no portal base ou não está, é a CP. E nós temos que escrutinar. E tudo aquilo que foi levantado por esta comissão, nós questionámos. Porquê que não aconteceu? Porquê que não é assim? Claro, e isso é saudável que exista. Em relação ao material circulante, deixe-me dizer-lhe, é essencial. Eu não tenho a resposta hoje ainda para si. Por isso é que estes estudos são todos essenciais. Porque, objetivamente, nós não podemos ir para um concurso, nem a Comissão vai permitir em 2029 ou 34 um concurso onde um dos concorrentes, que seja a CP, tenha uma vantagem competitiva em relação a todos os outros. Pode haver procedimentos por ajudas de Estado, pode haver uma multiplicidade de acontecimentos jurídicos e, portanto, o senhor deputado quer uma clarificação agora, ao dia de hoje, eu não lhe consigo dar, eu consigo lhe dar a visão que quero, a visão que entendo que deve ser importante o incumbente público a prestar um serviço. Depois, em relação àquilo que diz das receitas, dos EBITAs, de cada um dos serviços, claro que sim, é verdade, aqueles números que diz, mas quem é que lhe disse que as receitas da subconcessão não são da CP? Olhe, no Metro do Porto, as receitas da subconcessão da Via Porto são do Metro do Porto. Portanto, há muitos modelos. Mas porquê é que nós agora queremos pôr o carro à frente dos bois e fazer uma discussão que ainda nem existe estudo, nem as várias possibilidades, nem os prós e os contras para cada uma das soluções?
Vamos aguardar serenamente. Temos diferenças que já percebemos quais são, mas com respeito aguardemos. E nós tomaremos a nossa. E com total responsabilidade. E depois estaremos cá para ser escrutinados, como é óbvio, pela Assembleia da República. Agora, eu não lhe consigo antecipar, porque eu sei, eu não sou autor de estudo. Eu não me arrogo de ser o maior especialista em comboios e de ferrovia da Europa ou do mundo. Não me arrogo. Eu estou, não sou, estou como ministro, e é nessa qualidade que eu tento, no melhor das intenções, obter informação, pedir estudos, avaliações para tomar decisões informadas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. A Sra. Deputada Angélica da Teresa fez-me sinal para...
Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa para uma clarificação.
Uma clarificação? Sim, temos agora a segunda ronda.
Ou então posso ficar para uma segunda ronda, mas eu de qualquer maneira gostaria de clarificar uma coisa que foi dita pelo Sr. Ministro e que não é verdade.
É na segunda ronda, Sr. Deputado. Eu julguei que tem cabimento na segunda ronda, inscreve-se na segunda ronda. Porque não é condução de trabalhos, objetivamente. Senhores deputados, segunda ronda, então, já percebi, tenho 3 inscrições, 4, 5, todos. Ok. Pronto. Senhores deputados do PSD, é o Sr. Deputado Francisco Velinhas Lopes. 2 minutos, faz favor.
Sr. Ministro, fica aqui hoje demonstrado mais uma vez que, apesar de estar sempre disponível para cá vir, sempre que é chamado, inúmeras vezes é chamado provavelmente antes do tempo. Mas tivemos aqui a possibilidade de ouvir algo que já tínhamos ouvido na audição regimental de vários partidos acerca deste assunto. Dar-lhe nota que nós, aquilo que gostávamos mesmo era de olhar para esse estudo e colaborando com o Governo, e tenho a certeza absoluta que todos os deputados presentes nesta Comissão pensam o mesmo, conseguirmos chegar àquilo que se pretende sempre que estamos a tratar da coisa pública, que é servir mais e melhor os passageiros. Já agora, no seguimento desta pretensão, julgo que é mais do que justo dar nota de... referia nessa mesma audição regimental, dos prémios que a CP tem ganho, dos indicadores que a CP tem tido, e julgo que o caminho está mais do que traçado. A tutela continua a ter a prerrogativa de definir e implementar a estratégia. Da nossa parte, aguardamos serenamente, como disse. Obrigado.
Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, o requerimento apresentado pelo PCP assenta na ideia de que o Governo pretende avançar com uma subconcessão das linhas ferroviárias mais rentáveis. Argumenta ao PCP que este modelo conduziria a uma lógica em que o investimento público se apropria dos interesses privados. O PCP apresenta-se como o grande defensor da ferrovia pública, mas ignora o resultado concreto de décadas de gestão predominantemente pública em governos da geringonça e em que foram encerrados cerca de 30% da rede ferroviária portuguesa. Não só não protegeram a ferrovia, como contribuíram para o seu declínio territorial e abandono de regiões do interior. Um exemplo concreto que expõe a fragilidade do argumento ideológico do PCP é o da linha de Cascais. Até 1976 esta linha operava sob concessão privada e era uma referência em termos de eficiência, qualidade de serviço e resultados financeiros positivos. Terminado o contrato de exploração em 1976 e após vários anos de apoio público, verificou-se uma degradação progressiva do serviço, obsolescência do material circulante e perda de qualidade operacional. Sr. Ministro, a gestão pública por si só não garante eficiência e a substituição de critérios técnicos por opções ideológicas tem, normalmente, efeitos negativos para os utentes. Sr. Ministro, peço-lhe que me esclareça se, após a concessão de serviços, de acordo com as recomendações europeias, vai ou pretende o Governo enveredar ou não apenas por esta forma ou poderá, eventualmente, ir até mais além, até à privatização. Muito obrigado.
Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto, eu comentava aqui com o deputado Gonçalo Lasca, que é um pouco de azar que o Sr. Ministro vem sempre ou muito antes ou muito depois do momento certo para se ter as discussões, nunca é exatamente no momento certo. Sobre o Regulamento 1370, eu dava só 2 pistas. O Governo da Bélgica e o Governo dos Países Baixos atribuíram, respectivamente, em 2023 e 2025, por ajuste direto, contrato de serviço público aos seus respectivos operadores públicos, e é ir ver como é que isso se fez. Agora, aquilo que está aqui em causa, e aquilo que nós estamos aqui a discutir, seja qual for a palavra que se aplica ou a forma contratual, é a passagem da responsabilidade para privados de 40% dos comboios realizados pela CP, de 60% da oferta de lugares, de 90% dos passageiros transportados e, naturalmente, com essa responsabilidade têm que passar também os ativos, os comboios, os trabalhadores, as oficinas e, naturalmente, as compensações que o Estado paga à CP. E um ponto que ainda não foi aqui falado é que isto surge num momento em que a CP tem condições que nunca teve no passado. Tem um contrato de serviço público, tem as contas libertas do peso da dívida que foi acumulada durante os muitos anos em que esse contrato de serviço público não existia, tem pela primeira vez na sua história, e houve notícias há poucos minutos sobre isso, uma sequência de vários anos com resultados positivos, está, em resultado disso, prestes a ficar liberta do perímetro do Orçamento de Estado e, com isso, ganhar mais autonomia de gestão, e tem, pela primeira vez em mais de 30 anos, está a receber comboios novos. E, portanto, aquilo que eu pergunto ao Sr. Ministro é porquê? Qual é que é a vantagem? Vai sair mais barato ao Estado entregar aos privados? De que forma? O que é que sai exatamente mais barato? São os comboios? É a manutenção? São os salários? Vai haver mais serviço? Era impossível ser a CP a fazer esse reforço de oferta? É porque não vale a pena vir para aqui dizer que quer um grande incumbente público, quando o que vai fazer é fragmentar a operação ferroviária e amputar a CP, que é uma empresa que já é minúscula à escala europeia. Portanto, a integração e a escala são importantes. E já agora, Sr. Ministro, estamos no final de abril e ainda não foi lançado o concurso para os comboios de alta velocidade. Muito obrigado.
Senhora Deputada Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto nunca me tinha acontecido. Eu fiz duas perguntas, não fiz nenhuma pergunta sobre a Fertags, fiz uma referência à Fertags, não fiz nenhuma pergunta sobre a Fertags e o Sr. Ministro insiste em dizer que eu fiz uma pergunta sobre a Fertags. E, portanto, eu vou voltar a repetir as perguntas que fiz, até porque estão escritas, e que vai ver que não tem nada a ver com a Fertags. E as duas não respondeu. Primeira das quais, na CP, a data de 2034, as amortizações dos investimentos vão estar saldadas e, portanto, nessa altura poderá ser lançado um concurso público internacional, sim ou não, foi a primeira pergunta que fiz. A segunda foi outra questão levantada pela Autoridade da Concorrência, que eu disse que era muito pertinente e que dizia respeito ao passo ferroviário verde, no sentido de tornar esta medida neutra do ponto de vista concorrencial, e por isso gostaria de saber qual o mecanismo que o Governo vai desenhar para que isto seja possível. Estas foram as duas perguntas que eu lhe coloquei, não respondeu a nenhumas, e inclusive disse que não tinha havido nenhuma decisão relativamente à questão do prolongamento até à data que eu referi da CP. Mas em janeiro isto foi anunciado em Conselho de Ministros, no plano Mobilidade 2.0, em que referiram que a prorrogação do contrato de serviço público da CP até 2034 iria ser uma realidade. Portanto, realmente, não só não respondeu, como, enfim, agora põe em causa aquilo que foi anunciado em janeiro com o plano Mobilidade 2.0. Confesso que não percebi absolutamente nada desta audiência e das suas pseudo-respostas.
Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, então vamos às perguntas. O Sr. Ministro acha que não tem nada a explicar ao país e ao Parlamento? O Sr. Ministro está convencido de que vai ser assim tão simples impor este negócio em duas etapas, a primeira em que nada está decidido, mas ainda não se discute, e a segunda em que já está tudo decidido, já nada se discute? O Sr. Ministro fala em estudos sobre a concessão para garantir a sustentabilidade futura da CP, como se entregar o serviço a privados alguma vez reforçasse esta sustentabilidade. Eu pergunto, Sr. Ministro, tem alguma fundamentação para esta afirmação? Nós consideramos que é uma falsidade. O Sr. Ministro está convencido de que a Alemanha, a França, outros países da União Europeia que defendem os seus interesses próprios têm governos comunistas? Considera ou não que afinal é mais papista que o Papa ao defender os interesses e que assim defende o interesse nacional? Se quer defender a marca CP, Sr. Ministro, e fortalecer a empresa, porque é que entrega uma parte tão fundamental da receita e da operação da CP aos interesses privados. Se quer defender a marca CP e a empresa, porque é que não permite o investimento, a aquisição de peças, a contratação de trabalhadores com a autonomia da própria empresa? Pergunto-lhe ainda se considera que a experiência concreta da concessão a privados já não é suficientemente conhecida e vivida todos os dias pelas pessoas com a realidade da PP na Fertagus. Está satisfeito com essa experiência? O Sr. Ministro recusa-se a enfrentar, de facto, o concessionário Fertagus e a sua sagrada exclusividade? É por medo ou por estar consciente, conscientemente digo, ao serviço dos interesses desta operadora.
Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, Sr. Ministro, para responder e concluir esta audição, 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Galveias, até onde? Volto a responder da mesma forma, aguardamos o estudo e o estudo permitirá o debate. Com isso, aproveito também para responder ao Sr. Deputado do PCP, porque não, o estudo, quando estiver pronto, depois vai ser tornado público e não há decisão sem haver esse debate público. E, portanto, tenha tranquilidade total sobre isso e, portanto, não esteja preocupado. E, portanto, Sr. Deputado Jorge Galveias, temos que aguardar até onde é o estudo que vai dizer e nós depois tomaremos essas decisões. Em relação ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deixe-me dizer três ou quatro coisas. Primeiro, em janeiro, o Governo mandatou a CP para estudar a prorrogação. A CP estudou a prorrogação. Depois, parecer do IMT. Depois, parecer da AMT. A senhora deputada é deputada desta comissão. Se não percebe como é que os procedimentos acontecem das decisões, nomeadamente na área da mobilidade e dos transportes, a senhora deputada, é assim. E, portanto, não estou a desdizer nada do que foi feito em janeiro. Agora, o Governo não tem poder absoluto sem haver este procedimento. E, portanto, Sra. Deputada, convido a perceber qual é o papel da AMT e do IMT em todo este processo. Depois, em relação à primeira pergunta que me fez, não lhe respondi pela simples razão que nesta audição, que a Sra. Deputada não percebeu nada do que eu disse, pelos vistos, eu respondi a esta questão várias vezes. Haverá concurso público internacional. E pode não ser em 2034, até lhe disse assim, pode ser em 2029, porque pode não haver a prorrogação, não sabemos. Portanto, estamos a aguardar. E, portanto, se tiver prorrogação em 2034, se não tiver prorrogação em 2029. Exceto aquelas teorias de outros países, alguns até em tribunal, no Tribunal Europeu, porque manifestamente estão contra a diretiva ou o regulamento neste caso. Em relação à ADC e ao Passo Verde Ferroviário, tens 100% de razão. Apesar de ser uma pergunta completamente fora do âmbito desta comissão, que, mais uma vez, não percebeu nada, segundo as suas palavras, do que eu disse, mas posso lhe dizer, claro que sim, nós sabemos a decisão da ADC e estamos a estudar formas do Passo Verde Ferroviário poder não contribuir para esse desequilíbrio de mercado. Não temos ainda solução e, a seu tempo, traremos essa solução. Por último, agradecer às senhoras e senhores deputados as perguntas que nos endereçaram e voltar a pedir ao Chega que eu não disse que o Chega lançava fake news, eu disse é que o Chega se estava a basear numa notícia que não é verdadeira. E, portanto, e é assim, e mantenho, os lucros da CP são de cerca de 4,9 milhões de euros. E, portanto, senhor deputado, é isto. E volto-lhe a endereçar o desafio. Quando o estudo vier, novo requerimento, em tempo, para eu poder vir cá falar do estudo sem problemas nenhum. Sem problemas nenhum, falarei do estudo. O estudo pode ser público, deve ser público. Isto é algo que extravasa as competências só de um governo. Tem que ser debatido de forma ampla e é isso que nós queremos fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados.
Srs. Deputados, esgotamos aqui os requerimentos para ouvir o Sr. Ministro. Portanto, neste momento não temos requerimentos pendentes. Está prevista uma audição regimental para dia 20 de maio. A próxima reunião da Comissão será na próxima terça-feira, dia 5, com a visita ao Porto de Sines e o programa que receberão durante o dia 2. Agradeço ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, muito bom dia a todos.